Eu vou começar já, porque eu sei que há pelo menos dois deputados que estão com alguma dificuldade de tempo, porque têm aqui um conjunto de outras reuniões, e começando pelo princípio, que é agradecer-vos muito, como é óbvio, antes de mais terem-se dirigido à Assembleia da República, num direito que é um direito legítimo, mas acima de tudo um direito muito bonito, que é o direito de petição, que é dirigirmos também aos representantes do povo português para reivindicarmos, para pedirmos questões que são sempre para o melhor da nossa terra. Nós estamos aqui para vos ouvir, mesmo para vos ouvir. Eu só vos queria dar três notas muito rápidas no início. Primeira nota, todas as questões que vocês solicitam na vossa petição, nomeadamente as obras no IP8, a A26, Aeroporto de Beja, eletrificação do troço ferroviário Casa Branca, Beja, Funcheira e serviços de saúde, nós dirigimos já, eu dirigi desde já uma pergunta ao Governo, porque estamos a falar de uma matéria que não é uma matéria é uma matéria do Executivo, não é uma matéria que pertence à Assembleia da República, e portanto nós, para concluirmos a nossa petição, já perguntámos ao Governo o que é que o Governo está a fazer nesta mesma matéria. Ainda não tivemos uma resposta. De qualquer forma, quando tivermos uma resposta, vamos fazer chegar essa mesma resposta, e ela constará depois no texto da própria ação. Segunda nota também bastante relevante. Há um conjunto de matérias que são matérias conexas, ou não abarcam a totalidade das questões como vocês as colocam, mas que já foram discutidas aqui na Assembleia da República. Por exemplo, está neste momento por discutir um projeto de lei do Partido Comunista Português, que é o 1763, sobre a conclusão do IP8. Foram discutidos já o projeto de resolução do PSD 1003, o 741 do PSD também, o 431 do PCP e o 426 do PCP, sobre matérias que são matérias conexas, acima de tudo, na matéria que tem a ver com os transportes rodoviários e ferroviários, nomeadamente sobre os comboios entre Cuba e Beja, sobre os nós das entradas Norte e Sul no A26, mobilidade ferroviária no distrito de Beja, e valorização do aeroporto de Beja. Depois vou-vos fazer chegar também esta nota. Muitos deles até foram aprovados. Se porventura me estiver a falhar aqui algum projeto de resolução de algum senhor ou senhor deputado, por favor, também quando intervirem, ponham a questão para não cometer aqui nenhum erro. E terceiro, há uma plataforma que conhecem, que é Mais Alentejo, certo, Pedro?
Não, só Alentejo.
Só Alentejo, foi isso mesmo. Eu já estou a confundir com o Borja, merece mais, desculpem lá. Há uma plataforma que solicitou também, as matérias são conexas e é por isso que eu estou a dar a informação, que solicitou também à Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas uma audição. Já foi aprovada essa mesma audição. O que nós estamos agora a fazer é marcar, a calendarizar também isto. Não, como é óbvio, nada disto faz desaparecer o objeto da vossa petição. O objeto da vossa petição é um objeto diferente, mas como são matérias que estão muito ligadas, acho que era importante também ter esta mesma informação. Para quem queria ouvir muito e falar pouco, já falei demais, e portanto passo-vos a palavra para fazer aqui a vossa apresentação. Já agora só rapidamente apresentando os deputados que estão aqui à volta da mesa: o Sr. Deputado Artur Sousa e o Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Dias, a quem eu chamo muitas vezes Ramos, culpa minha, do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, e o próprio Pedro Mota Soares, do CDS, Partido Popular. Como é óbvio, todos os grupos parlamentares foram convidados. Eu admito que alguns deputados ainda passem por cá. Percebam só que há muitas comissões também a funcionarem a esta hora e, portanto, às vezes torna-se um bocadinho difícil também para a presença aqui dos deputados. A palavra é vossa. Florival, vou-lhe um favor. Estão-me aqui a dar nota que nós temos uma gravação que é só áudio. E, portanto, eu pedia-lhe que no início dissesse só o seu nome para, quando fez a gravação, tivemos a fazer a desgravação, sabemos quem é que estava a falar.
Portanto, Florival Beio Monteiro, Beja merece mais. Neste momento, o que é que sucede no Baixo Alentejo, Beja e Baixo Alentejo?
Parece que eu peço-lhe desculpa, é que isto vai ficar mesmo online só o som. Portanto, eu vou dizer, palavra a Florival Baiona Monteiro.
Já posso. Pronto, o que se passa é que nós formámos ali, ou formaram-nos, uma pequena ilha. Portanto, Beja em si, capital do distrito de Beja, e o centro-sul, não tem acessibilidades. Nós temos 140 anos de comboio em Beja, e ainda hoje eu vim, por acaso, conseguir chegar a Lisboa, à hora certa, e temos péssimos transportes ferroviários. Toda a gente já sabe, não é só, de facto, em Beja, é para o país inteiro, mas nós sofremos com isso. Foi-nos cortado a parte de ligação ao Algarve, Beja-Frouxeira, esquecendo, nós trouxemos aqui um técnico fabuloso, que é o Hélio Bernardino, esquecendo uma linha de segurança para a própria linha do Sul. Portanto, se um dia acontecer um acidente na parte de caminho de ferro entre Alcácer e portanto, entre Alcácer e Sines, portanto, não há ligação entre o Sul e o Norte. Esta foi, de facto, isto. Aliás, foi-nos dito mesmo, por antigos administradores da CP, se não gostam, não andem de comboio, que a gente fecha o ramal. Portanto, está-se a ver o desprezo com que se tem deixado, de facto, esta cidade. Por outro lado, começou a ser feita a A26, ou IP8, era uma IP, passou a A, e agora não se sabe se é A ou se é I. Foram feitos 12 quilómetros até agora, que há quase um ano está para abrir e nunca mais abre. Portanto, não sabemos qual é os motivos de não existirem desse troço, sabendo que a parte do troço é uma das partes mais perigosas da estrada entre Beja e a autoestrada para Lisboa. Depois, temos uma estrutura montada que praticamente ao Estado português custou zero, que foi o aeroporto. Toda a pista é obra alemã que permite, tal como agora o A380 estar lá, e é um daqueles em que o shuttle eventualmente poderá aterrar no caso de emergência, e na Europa são dois, se não me engano, aeroportos aqui isso é possível, mas está sem poder ser utilizado, porque não há aeroporto que possa ser utilizado sem ter acessibilidades convenientes. O nosso amigo Hélio irá falar melhor sobre isso, mas o tempo Beja-Lisboa em comboio eletrificado rápido reduz pelo menos de um terço. A estrada neste momento, para quem não vai àquela região e não passa por a estrada de Lisboa-Beja, não sabe qual é a circulação de pesados, principalmente neste momento da azeitona e disso tudo, está com um péssimo piso, está extremamente perigoso. Aliás, aqui o meu amigo Bruno Ferreira esteve a contar os sinais de trânsito e havia assim.
Havia um sinal de 500 em 500 metros.
Palavra ao Bruno Ferreira. Assim, se há pessoa que se justifica quem é que nós temos de dizer que está a falar, é o Bruno. Porque como o Bruno consegue fazer a voz de todas as pessoas à volta desta mesa, depois para efeitos de gravação não se vai perceber quem é que é. Portanto, quando o Bruno falar, eu vou sempre identificar, porque senão ele pode falar por mim, ou pelo Pedro do Carmo, ou por quem quer que seja.
E, portanto, este aeroporto foi lançado para a comunicação social erradamente, que seria um aeroporto principalmente de passageiros, porque liga-se de facto aeroporto a passageiros, e as valências com que ele de facto se desenvolveu foi basicamente para as indústrias aeronáuticas, para carga, descarga, manutenção, portanto tudo isso ligado, porque Beja tem de facto condições ótimas nesta infraestrutura e por outro lado temos umas centenas de hectares que são possíveis de ter essas instalações. Depois há um outro problema que não tem a ver com as infraestruturas, que é a parte da saúde. A Comissão de Saúde teve em Beja segunda e terça-feira, não foi, João?
Foi
8
e 9.
Sim, segunda e terça-feira. E seguramente foi constatado que Beja... Eu parece-me quase impossível ser médico sem ter os meios de diagnóstico. Beja continua a ser a única capital sem ressonância magnética. Há ausência de especialidades hospitalares, cirurgia vascular, dermatologia, neurocirurgia, estomatologia, endocrinologia, reumatologia, infecto, gastro. Déficit de médicos em medicina geral e familiar, urologia, ORL, anestesia, pediatria, obstetrícia, cirurgia, cardiologia, medicina. E prevê-se que, num período máximo de 4 ou 5 anos, isto venha a piorar. Porque há um conjunto de médicos já que provavelmente irão para a reforma. Isto é asfixiante. É simplesmente asfixiante. Porque aquilo que os baixos alentejanos veem e o pessoal presense vê é que está-se a fazer-se um esforço para criar um hospital central. Se nós, por acaso, convidarmos a Ordem dos Médicos, a primeira coisa que a Ordem dos Médicos diz é não há planificação hospitalar. O Hélio falou-me também de uma questão do tempo. Quanto tempo leva um doente de Barrancos até Beja, ou de Odmira? Portanto, a proximidade entre os habitantes e os serviços hospitalares aumentarão substancialmente se tiverem, por exemplo, que terem que se deslocar para Évora. Portanto, há aqui um conjunto de problemas enormes que há que resolver de caráter urgente. Sob pena de Beja e o Baixo Alentejo não se tornar numa ilha, mas afundar-se mesmo. Porque o problema que nós temos ali, eu digo-vos sinceramente, e dá-me uma dor de alma absolutamente terrível. Ontem passei na rua, uma das ruas principais de Beja, que é a Rua do Luís da Rocha, que é o restaurante mais conhecido lá. E foi também o primeiro dia de inverno, talvez por isso. E eu andava com o meu guarda-chuva sozinho na rua. Sozinho. Estou a ver que era uma pessoa que é abigência, eu tenho 67 anos. E andar naquela rua sozinho, de facto, é uma dor de alma absolutamente terrível. Portanto, tem que haver, no nosso caso específico, quer para as infraestruturas, quer para as outras instituições, uma política urgente voltada para o interior. Urgentíssimo. Porque não podemos perder 2/3 do país. E o paradoxo disto é que nós agora estamos a aumentar substancialmente a produtividade. Quer dizer, como é que é possível um Estado ver que há um esforço enorme em termos regionais para aumentar a produtividade em certos produtos, nomeadamente agricultura e agroindústria, há um esforço enorme, com muita gente estrangeira também a trabalhar lá, é verdade, e ainda bem, de facto. E, entretanto, nós estamos a ser abandonados em termos de investimento público. É um paradoxo. Não há nenhum país inteligente que esteja a desperdiçar este território. Atenção que isto é uma crítica para o governo atual. É para todos os governos até agora. Pelo menos há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Este é o nosso maior paradoxo. Não sei se o Hélio ou...
E posso falar, entretanto, eu deixo o caso mais específico para o Hélio, que eu falo de uma forma...
Peço desculpa, Bruno, só para efeitos de gravação, claro. Uma vez só dizer o nome, porque quando nós estamos a fazer a desgravação...
Evidentemente. É relevante. Bruno Ferreira, Movimento Beja Merece Mais. Nós estamos aqui em representação de 26.101 pessoas, isto é mais ou menos 20% da população do Baixo Alentejo, que é altamente significativo. Pessoas essas que quiseram, assinando a petição, ajudar a que a mensagem que o professor Baiô acabou de aqui resumir de forma muito completa chegasse à Casa da Democracia, fosse debatida por quem, no fundo, faz as políticas deste país. E, no fundo, o que existe neste momento, pegando no que o professor Baiô estava a dizer, o que existe neste momento em Beja e no Baixo Alentejo, há que referir que o movimento traz o nome de Beja, mas, evidentemente, destina-se a todo o Baixo Alentejo, ao distrito de Beja, o Baixo Alentejo que é maior, existe um descrédito tão grande daquelas pessoas, existe uma vontade quase de desistência da maioria das pessoas. Esta é uma das últimas estamos em querer iniciativas onde as pessoas quiseram rigorosamente acreditar, porque já aqui há, em 2011 veio aqui também, trazida por este movimento à Assembleia, mais uma petição que infelizmente não resultou em nada. Foi difícil captar outra vez essa boa vontade das pessoas, foi difícil envolver as pessoas acabaram por se envolver, mas muito dificilmente aguentarão mais um baque, mais uma mão cheia de nada, como aconteceu em 2011. Nós estamos em crer que isso não vai acontecer desta vez. Há pessoas que querem, pura e simplesmente, boicotar as eleições, há uma vontade que começa a ser expressa nas redes sociais de ou não votar ou boicotar, etc. Nós não apelamos a isso, nós continuamos a achar que o sistema democrático é o melhor de todos os sistemas, não é? Com a exceção de todos os outros, e evidentemente não apoiamos essa... Mas de qualquer das formas as pessoas têm esse poder, não é? Basicamente aquilo que o professor Baiô dizia relativamente ao incremento da economia que tem acontecido no Baixo Alentejo é que desde há meia dúzia de anos a esta parte se tem transformado no primeiro, segundo, terceiro distritos do país, não só nas exportações, como na produção, sobretudo no que diz respeito a estas áreas em concreto, da agroindústria e da indústria transformadora. Há imensas empresas que querem ir para aquela zona do país, porque vislumbram ali realmente uma terra de oportunidades, e esta inteligência que o professor Baiô dizia, que falta e tem faltado ao país em apoiar uma região quase que sozinha, um bocado contra ventos e marés, tem vindo a provar que é possível continuar a produzir, que é possível criar riqueza, deixar uma região destas completamente ao abandono. Quando nós dizemos, nós podíamos vir aqui por uma questão de capricho e pedir uma linha de caminho de ferro eletrificada, ou então por capricho pedir uma autoestrada, ou que o aeroporto funcionasse, ou melhores cuidados de saúde, acontece é que nós não temos sequer uma alternativa. Quando falamos em comboio, não temos uma alternativa rodoviária. Quando falamos em estradas, não temos uma alternativa ferroviária. Nós estamos completamente isolados do resto do país. O IP8, e chama-se IP, nós chamamos de itinerário perigoso, porque a principal não é seguramente aquele IP que liga uma capital de distrito à capital do país, passa por dentro de 3 ou 4 aldeias semaforizadas. Eu fiz essa contabilização de sinais, existe um sinal de perigo de 500 em 500 metros desde o nó de ligação com a A2 até à cidade de Beja. Aliás, de resto é assim que se tentam resolver os problemas que existem naquela estrada. Em vez de se tapar um buraco, põe-se um sinal a dizer 50, e nas bermas, normalmente, junto a esses sinais, estão brigadas de trânsito. Portanto, isto dá um bocadinho para tudo, até mesmo para dizer que, infelizmente, muita gente ali tem perdido a vida, algumas dessas pessoas conhecidas ou familiares de pessoas titulares de cargos públicos. De vez em quando fala-se nisso, mas normalmente fica tudo dentro do anonimato. O que nós precisamos é, está lá uma estrada, um troço desta A26 ou deste IP8 em perfil de autoestrada concluída há 13 meses, parece que há uma peça de um pórtico que ainda não chegou e portanto não se pode abrir. Porquê é que não se abre sem o pórtico e sem a portagem? Porque outro dia passei por lá, abrandei o carro, porque o IP8 faz em grande parte o mesmo caminho da autoestrada e nós conseguimos olhar para a autoestrada, aquilo já tem ervas de 1 metro e tal, ou seja, se ela tivesse aberta, não só favorecia a vida àquelas pessoas que escusavam de passar, por exemplo, por uma ponte só com um sentido, a ponte da Ribeira do Sado só tem um sentido, quem quer vir de Beja para Lisboa tem que esperar que passem os caminhões todos para um lado e encosta-se à berma para passar do outro, quando ao lado existe uma obra, uma grande obra, que é uma ponte, um viaduto altíssimo que une aquelas duas margens, já feita, parada há 13 meses, a estragar-se, a deteriorar-se, quando um dia... Eu não queria dizer isto de forma taxativa, mas no fundo vão-nos dando indicadores que nos permitem pensar assim. Quando um dia, na véspera das eleições, forem inaugurar a autoestrada, vão ter de gastar ali um bom dinheiro outra vez a cortar as ervas, a arranjar tudo aquilo que tem vindo a estragar, a enferrujar, etc., porque está ali há um ano e tal, sem nenhum tipo de... Eu compreendo a questão do pórtico, que venha a peça do pórtico, quando vier a peça do pórtico começávamos a pagar portagens, até lá permanecia aberta, são 12 quilómetros, nós servia às populações, no fundo tinha mais interesse. A nível do comboio é a mesma coisa, quer dizer, há crianças, outro dia veio umas escola de Beja do ensino básico fazer uma visita ao Jardim Zoológico, quando digo outro dia foi em julho, com os calores que estavam, mais uma vez, como é normal, a automotora não atrasou-se e não chegou à Casa Branca, que é onde se faz esta ligação, quem vem de Beja sai da automotora e entra num comboio um bocadinho melhor para vir para Lisboa, que é o que serve Évora, e entretanto as crianças ficaram ali uma tarde inteira ao sol, porque nem há um toldo, não há uma máquina de bebidas, não há uma máquina de papos secos, não há um café, não há uma pessoa, não há rigorosamente nada. Isto é o fim do mundo. Ora, quando nós olhamos para o país, Florival Baiô vai falar.
Até Deus não teve piedade do bispo. Um dia choveu, e o bispo teve 40 minutos à chuva. Portanto, estão a ver, portanto, não há condições para estar ali.
Agora, com toda a quantidade produtiva que é preciso escoar, fruto da feliz obra de Alqueva, que uma série de governos também ajudaram e bem a concretizar, e hoje felizmente existe e rega muitas terras dali, e isso proporciona rigorosamente uma produção enorme, não só em termos de olival, como em termos de vitivinícolas, como em termos de outros níveis que vão felizmente diversificando-se de agricultura e culturas ali naquela região. Isto tudo depois tem que sair dali, não é? Porque a indústria transformadora, mesmo que queira ir para lá, é difícil, não consegue, não há estradas, e depois nós o que vemos é uma infinidade de meios de transporte naquela estrada paupérrima designada de IP8, um volume de caminhões incrível, carros de transporte particular, ambulâncias de gente que precisa de chegar rapidamente aos seus para obter os seus cuidados a nível dos hospitais, etc. Carros de empresas, tudo isto tem um custo gigantesco. O que nós pedimos é essencial que seja o Executivo, seja a Assembleia da República, é essencial que esta casa e as pessoas que aqui trabalham, que têm como função servir o país, não se esqueçam do Distrito de Beja e não se esqueçam do Baixo Alentejo. Não é nenhum choradinho, é uma realidade que cada mês, cada ano, cada semana se vai degradando, nós vamos estando cada vez mais isolados. Nós acreditamos que vocês não querem que isso aconteça e que têm essa vontade. E o que vos pedimos é, então, por favor, sejam mais proativos, então, por favor, ajudem-nos, porque parece que este orçamento vai incluir uma verba bem maior em termos de obras públicas, isso também faz falta, é preciso. Olhem para aquela região, não multipliquem investimentos em regiões que já têm tudo, ou que pelo menos estão, tudo nunca ninguém tem, mas que pelo menos estão melhores, bem melhores do que o Baixo Alentejo. É uma região tão esquecida, com população tão envelhecida, com tanta taxa de imigração e de abandono, porque senão qualquer dia o que vamos ter ali é uma reserva de caça ou outra coisa qualquer parecida, completamente despida de pessoas. E apelava à vossa consciência nesse sentido. Tudo o resto são pescadinhos de rabo na boca. O aeroporto fará sentido se houver ligação rodoviária, se, havendo ligação ferroviária, impulsionamos a economia local, e a ligação rodoviária faz ainda mais sentido enquanto alternativa. O Porto de Sines, por mais que façam essa via que vai para Caia, por Évora, vai sempre precisar, porque também ele vai ser aumentado, de escoamento rodoviário, e esse escoamento rodoviário precisa da A26, Sines, Beja, Espanha, a funcionar. E deixo aqui o apelo destas 26.101 pessoas, é isto que eles queriam que os senhores ouvissem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Eu ia fazer uma sugestão, porque eu sei que há de facto aqui alguns deputados que estão com vou ter de ir para outras reuniões, o que é normal e legítimo. Eu ia fazer-vos uma sugestão, que era, passávamos agora à fase das perguntas, depois vi que o Dr. Hélio Bernardino quer responder também e acrescentar mais algumas coisas, mas se calhar intercalávamos aqui com algumas perguntas e intervenções dos senhores deputados, porque mesmo que alguém tenha de sair, depois esta gravação vai estar integralmente disponível online, vai ser desgravada, portanto todos os deputados podem ouvi-la, mas eu também não queria retirar a possibilidade dos grupos poderem intervir, que é muito relevante, mas também sou sensível ao facto de terem aqui outros compromissos. Não sei se alguém está com mais pressa. Se não tiverem, sigam a ordem dos partidos, mas se alguém tiver com muita pressa, seguir a ordem dos partidos. Palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começava, não é que isto tenha de vontade de brincar nem de rir, mas o Bruno, como humorista, que está sempre a brincar, eu também brincava. Não podemos ser transformados em reserva de caça, porque também aqui estamos a ser pressionados para que a caça termine. Por isso, quanto muito, seria uma zona protegida. Mas pronto, a brincadeira à parte da dificuldade. Já foi rejeitada. Tranquilo, mas poderá haver novas propostas, nomeadamente do Bloco de Esquerda. E temos essa... temos essa dificuldade. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, e dizer o seguinte, que naturalmente como eleito do Distrito de Beja, do Círculo Eleitoral de Beja, e conhecedor, e nascido, criado e vivendo sempre naquela região, dizer que as vossas reivindicações são as minhas reivindicações e são as nossas reivindicações, porque elas são naturalmente legítimas e justas. Não é por acaso que tem vindo a evoluir num número considerável de peticionários, ou seja, estão hoje aqui 3 representantes, mas têm vindo a crescer, e não é a primeira petição que é aqui entregue, e elas têm vindo a crescer cada vez com mais força e com mais peticionários, e também têm aparecido outros movimentos semelhantes ao vosso e que complementam aquilo que está a ser feito. E tenho dito sempre, e reafirmo aqui em sede de comissão, que estes movimentos de cidadãos e estas petições entregues são complementos, são complementares à atividade dos deputados na Assembleia da República. Aliás, o Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, da forma agradável e de satisfação com que recebemos aqui as vossas reivindicações, porque reforçam também a posição que aqui temos e a posição nesta Casa da Democracia com os 230 deputados, naturalmente que é sempre, reforça sempre a nossa voz e reforça sempre a nossa posição quando é a crescida destes movimentos de cidadãos e que, por isso, naturalmente quero cumprimentar, saudar e dizer que subscrevo inteiramente tudo aquilo que foi dito, porque vivo tudo isso na primeira pessoa e conhecedor de toda essa matéria. Eu podia dar aqui um conjunto de explicações mais ou menos técnicas que o Governo tem dado, fruto das perguntas ou fruto das reivindicações, fruto das questões que tenho colocado, mas isso iria também trazer aqui uma argumentação que nem sei se será, porque nem sei se será toda ela clara e evidente, nomeadamente com a questão porque é que não abre a 26 e porque é que não foi já e que está garantido que é até final do ano e todas as razões que o Governo vai dando sobre essas matérias, mas acho que isso não é o interessante. O que é realmente interessante, que fica aqui registado, é que o país sofreu nos últimos anos um grande, um claro abandono do interior. Em algumas matérias foi um abandono em todas as regiões, no investimento público, nas infraestruturas, e isso ressente-se muito mais no interior e nós estamos a ser cada vez mais penalizados com essa situação. Por isso, e acrescendo a isso, foi também feito um conjunto de asneiras, entre aspas, na minha opinião, da privatização de um conjunto de serviços. Nós não tivéssemos a ANA privatizada, se calhar podíamos exigir e reivindicar de forma clara. Bom, mas isso aconteceu, isso está no momento e não podemos voltar atrás. Mas temos que, efetivamente, reforçar. Até porque houve um conjunto de bons investimentos públicos, e vocês referiram-nos aqui, que está a dar alguns frutos, mas que agora tem que ser acompanhado sob pena dos frutos serem mais residuais, como foi o caso da Alqueva, e não só, que também o investimento que está a ser realizado mais a sul do distrito de Beja, onde estas situações também se colocam com grande evidência, nomeadamente na zona de Odmira, com a grande produção dos frutos vermelhos, que também não tem nenhuma as condições de acessibilidade rodoviária nem ferroviária para escoar aqueles produtos e que está ali também a ficar oprimido. No entanto, há aqui também um conjunto de, e foi referido e eu concordo plenamente, que é o excesso de transporte rodoviário, com todos os perigos que isso traz, quer em termos de em termos ambientais, quer em termos de segurança rodoviária, e quer a todos os níveis, e isso vamos sentindo na nossa região. Nomeadamente agora está a ser também realizado um transporte que não tem a ver com isto, mas que degrada uma malha de rodoviária, que é o transporte de minério que atravessa Mértola e que vai para a Espanha, em que é também dezenas e dezenas de caminhões por dia, e isso tem um efeito em termos ambientais muito grande. E isso é preciso, efetivamente, inverter essas questões e a vossa preocupação aqui é clara e é evidente e complementa aquilo que já disseram e que nós aqui fazemos e que, naturalmente, como foi dito pelo Sr. Presidente muito bem, esta terá uma discussão em plenário e em plenário vamos ver as opiniões de cada um e de quem decide e, efetivamente, podemos pressionar. Mas também queria pôr aqui, dar aqui a nota e não esquecendo, naturalmente, a saúde, porque acompanhei durante os 2 dias e a questão dos médicos no interior, a falta que faz dos 60 médicos, quer dizer, com as apresentações e de que foi colocado em cima da mesa e que temos que também é uma racionalização com o que já existe, ou seja, com o Hospital do Litoral Alentejano, com o Hospital do Baixo Alentejo e até com o Hospital Central. Não é possível haver todas as valências em todos os locais, mas é possível racionalizar, é possível arranjar o financiamento, é possível redirecionar os doentes para que seja melhor aproveitamento da região, não sendo possível tudo em todo o lado, e acho que temos que trabalhar muito nesse sentido. Por outro lado, dizer que, estando em cima da mesa o Plano Nacional de Investimentos e de que são alguns investimentos que são vitais para a nossa região, nomeadamente a ferrovia, que foi abandonada durante 20, 30 anos neste país, que não houve nenhum investimento ferroviário, e que este Plano Nacional de Investimentos, pelo menos tem sido afirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Governo, que era um amplo consenso parlamentar, então nada de mais importante que estar aqui na Assembleia da República a expedicionários, para que quando essa discussão seja colocada, este Plano Nacional de Investimento tenha um grande consenso parlamentar. E porque aquilo que eu tenho vindo a reafirmar, e penso que também é o vosso objetivo, nós queremos saber, efetivamente, a calendarização disto tudo. Sabemos que não é possível tudo de um momento para o outro, mas queremos saber, até para a tranquilidade dos investimentos e para a tranquilidade das pessoas que lá vivem, com o que contamos. Ou seja, vamos ter ferrovia eletrificada e com alteração via Funcheira durante este período de anos, calendarizado desta forma, as acessibilidades até Beja e depois da ligação à Espanha, futuramente, será em segundas tranches. Com que calendarização é isso? É para um ano? É para 20 anos? É para 10 anos? É isso que é preciso, que aquela região tem que ter esse conforto. E, como termino, complementando, dizendo que temos que ter a força para evidenciar que a região tem um grande déficit de população. O interior está a ficar cada vez mais... Aliás, o país está a ficar desertificado, a inversão da pirâmide etária, mas no distrito de Beja isso sente-se como. Temos que estar disponíveis para ver isso. Foram feitos bons investimentos públicos. Os alentejanos responderam de forma superada o que era necessário. Todos nos recordamos que quando se fez o investimento de Alqueva havia quem afirmasse que não estávamos preparados para o regadio, os nossos terrenos não iriam absorver bem isso, não havia interesse nenhum em fazer regadio e que nem a barragem ia encher. Tudo menos verdade, tudo isso veio, os factos provar o contrário e efetivamente alterámos aqui a situação. Por isso, eu queria complementar que nós precisamos muito de população, precisamos de colocar na ordem do dia, mais uma vez e com esta posição, no Plano Nacional de Investimentos e não deixar a região ficar para trás, porque estamos neste momento a pagar já o ter uma reduzida taxa de desemprego e não temos como complementar. Mais uma vez agradeço a vossa participação e dizendo que temos que continuar e vocês continuar a complementar o nosso trabalho, que mesmo sendo assim tem sido não tão ouvido quanto desejado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Artur de Sousa. Se conseguisse conter dentro dos 5 minutos, acho que todos nós agradecíamos muito.
Vou fazer o possível, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os peticionários e agradecer a vossa presença, o vosso esforço de recolher tantas assinaturas para criar uma expectativa e uma pressão sobre a Assembleia da República e o Governo para dar resposta às vossas justas reivindicações, mas é preciso que alguém vos conte a história toda, porque, tal como estão as coisas equacionadas neste momento, nem o troço ferroviário Casa Branca-Beja, nem a conclusão das obras na A26, nem o aproveitamento do aeroporto de Beja, e eu não falo dos melhores serviços de saúde, porque isso é uma questão com a qual toda a gente está de acordo, incluindo o Governo, mas essas três coisas não vão ser resolvidas a curto prazo, porque não estão no caderno de encargos deste Governo, nem tiveram no caderno de encargos de todos os outros governos que existiram antes deste, desde há não sei quantas décadas, como disse, e muito bem. Há uma história de decisões erradas, estruturalmente erradas, historicamente erradas, que têm conduzido o Distrito de Beja e outras regiões do interior do país a um cada vez maior isolamento em relação ao resto do território. E a história da A26, por exemplo, foi uma autoestrada cuja justificação técnica foi enormemente exagerada, e que foi começada a ser construída no ano de 2010 e foi suspensa no ano de 2012, do qual o nosso deputado relator, Pedro Mota Soares, fazia parte como ministro. E desde 2012 até hoje, nunca mais esse troço de autoestrada avançou, a não ser aquela, esse troço de 12 quilómetros que, entretanto, foi construído entre Nenhures e Nenhures e que nem se percebe bem o que é que aquilo está ali a fazer. O Governo tem dito, o Sr. Ministro do Planeamento tem dito, que em algumas perguntas têm sido feitas na Comissão, que existe um problema do visto do Tribunal de Contas e que sem o visto do Tribunal de Contas a obra, entre aspas, não pode avançar. Entretanto, a concessão do Alentejo, do Baixo Alentejo, creio que era assim que se chamava, ou foi suspensa, eu creio que até está em vias de ser anulada, mas ainda não foi transferida para a Infraestruturas de Portugal. Portanto, há um conjunto de componentes administrativo-políticas nesta história que impedem que ela seja efetivamente construída. Mas, independentemente de a autoestrada ser ou não ser construída, existe uma responsabilidade política dos governos todos de construir o IP8, porque o IP8 foi uma estrada, um itinerário principal, foi aprovado na revisão do Plano Rodoviário Nacional de 2002. Está lá. E o IP8, o traçado do IP8, não está como forma de autoestrada, mas está como itinerário principal. E esse itinerário principal, independentemente da questão de saber se a autoestrada vem ou não vem, já devia ter sido construído pelos vários governos. Quaisquer todos eles tiveram de responsabilidade em não construir o itinerário principal número 8. E isso fazia parte e faz parte do Plano Rodoviário Nacional na revisão de 2002. Portanto, a responsabilidade é uma responsabilidade política. Desde que haja vontade, o itinerário principal 8, mesmo que seja no formato antigo, sem ser como autoestrada, deve ser construído. Segundo, a desculpa do pórtico é evidentemente uma desculpa de mau pedagador e só na nossa opinião, só esconde a falta de vontade política de não avançar com a obra e, diga-se de passagem também, a incompetência de Infraestruturas de Portugal, porque a empresa Infraestruturas de Portugal foi resultado da fusão das Estradas de Portugal e da REFER e não tem, atualmente, mãos a medir para dar resposta a todas as necessidades de obra que estão a ser colocadas, quer no plano rodoviário, quer no plano ferroviário. Esta é uma velha discussão que nós, Bloco de Esquerda, temos com o Governo. Já por várias vezes perguntámos ao Governo se Infraestruturas de Portugal têm os recursos suficientes e as competências suficientes para acudir a todos os fogos, entre aspas, que existem na rede rodoviária e na rede ferroviária, têm dito que não, têm dito que têm competências, mas o que se verifica é que isso não acontece. Em relação ao troço ferroviário, Casa Branca-Beja, eu creio que vocês saberão disto, ele não faz parte do plano Ferrovia 2020. E como não faz parte do plano Ferrovia 2020, os investimentos ferroviários até o ano 2022, que estão englobados no plano Ferrovia 2020, que por sua vez já tem um ano de atraso e já se prevê que ele só acabe em 2023, esse plano ferroviário não integra a eletrificação do troço de Casa Branca-Beja. Portanto, tem que ser uma decisão política excepcional que a Assembleia da República deve tomar para pressionar o Governo a reformular o plano de Ferrovia 2020, tal como o Bloco tem vindo a defender aqui repetidas vezes para que isso seja feito. Finalmente, sobre o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja fica ao lado da linha ferroviária. É até uma vergonha. Eu acho que os ministros não sabem disto, nunca foram ao local ver a situação concreta. Mas fica a 300 metros, 500 metros desviados da rede, da linha ferroviária. Pá, o investimento para ligar a linha ferroviária, mesmo que fosse a diesel, ao aeroporto de Beja, é um investimento quase residual. Porquê é que isso não se faz? Falta de vontade política. Mais nada. Só por falta de vontade política. É verdade que a privatização da ANA traz um problema acrescido, que foi criado pelo governo anterior, é verdade, mas o interesse público, que eu saiba, pode prevalecer por uma decisão do governo e da Assembleia da República sobre todas as concessões e todas as privatizações que se fizeram no passado. Desde que haja declaração de interesse público, para que essa ligação se faça, ela tem que se fazer. E depois, quem paga, logo se verá quem é que paga e como se paga. Portanto, para concluir, agradeço a vossa pressão, estamos de acordo com ela, quanto maior pressão for, melhor, e para ver se conseguimos, pelo menos, demover alguns argumentos, pseudo-argumentos, que têm dificultado e emperrado a concretização de justos básicos anseios de quebra, de luta contra o isolamento e contra a marginalização que a população do distrito de Beja tem sido votada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado João Dias, pelos mesmos 5 minutos, com a mesma tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar antes de mais os peticionários e um cumprimento especial para o meu professor de Antropologia Cultural do Alentejo. Já vão 20 e tal anos em que nós tivemos uma oportunidade de ter uma convivência muito perto acerca do nosso Alentejo. A verdade é esta. De facto, saudá-los porque vocês têm enfrentado aqui grandes dificuldades, grandes obstáculos, grandes barreiras nesta luta que vocês têm tido. E têm mostrado e provado que sem trabalho, sem dedicação, sem esforço, sem luta, não se consegue. Já há muitos anos que arregaçaram as mangas, começou com o Beja Merece, e depois reforçado com a ideia do Beja Merece Mais, porque há outras áreas até mesmo com necessidade de intervir, porque isto é um todo. Está enganado aquele que pensa que Portugal será o mesmo sem o Baixo Alentejo. Ou enganado está aquele também que pensa que por a sua região estar bem, se o Baixo Alentejo não estiver bem, ela não sofre com isso. Porque isto, o efeito borboleta acaba por acontecer. Ou seja, uma região do país que deverá ser coeso, que deverá ser integrado, que está como está o Baixo Alentejo, naturalmente afetará todas as outras regiões e afetará todo o país. Portanto, é de interesse nacional que o Baixo Alentejo seja visto com outros olhos, seja feito o investimento necessário. Não é nenhuma caridade que vão fazer para os baixos alentejanos. É um direito que lhes assiste face àquilo que é a dignidade que merecem e o respeito pelas condições de vida que as pessoas que vivem no Baixo Alentejo merecem. De facto, nesta Assembleia, ainda agora foram elencados vários projetos, várias intervenções, várias iniciativas. As questões, eu já nem sequer vou colocar isso, porque isso são, fui contabilizá-las nos últimos tempos, foram 20 e tantas. Projetos de lei, projetos de resolução, por aí fora, são mais uns 12 ou 13. Só no último ano, há um ano para cá, nós temos, sobre cada um dos temas que este movimento aqui traz, temos um projeto de resolução, alguns deles aprovados, não acompanhados na totalidade por todos os grupos parlamentares, e, de facto, isto deixa-nos logo à partida preocupados, porque nestas questões, independentemente de tudo o resto, tudo aquilo que nos diferencia em termos políticos, em termos ideológicos, em termos de princípios, nestas questões eu tenho dúvidas que houvesse espaço para divisão, que houvesse espaço para não estarmos unidos numa causa que é de todos. Nesse sentido, em relação às obras do IP8, nós falamos IP8 porque entendemos que deve ser um itinerário principal e não uma autoestrada. Porquê? Por várias questões. Logo à partida, porque uma autoestrada não irá, uma região onde as pessoas já têm grandes dificuldades económicas, irá reduzir-lhe o acesso a esse equipamento, a essa infraestrutura. Depois, porque o IP8, com o perfil da autoestrada, com duas faixas de rodagem em cada sentido, irá servir esta região de tal forma que permite uma construção bastante e substancialmente mais barata. Estamos a falar de uma autoestrada que custa cerca de 3, qualquer coisa, milhões de euros por quilómetro, para passar para metade do preço, não cobrando nem encarecendo a utilização, e serviria, segundo aquilo que eu tenho falado com muitas entidades, com muitos empresários, com muita gente, que dizendo que aquele troço que se chama da A26, quiseram converter a partir de 2012 na A26, realmente esse troço não pode ter portagens porque ele, na sua gênese, na sua origem, na sua concepção, é o IP e, naturalmente, não pode ter portagens. Nesse sentido, era abrir esse troço que faz falta, que está a degradar-se por falta de utilização, porque também esse é um facto. A eletrificação da linha ferroviária, bem, vocês já disseram tudo, já disseram as necessidades e aquilo que traz em termos de desenvolvimento com a ligação ao Algarve e com todo aproveitar das potencialidades do Alentejo, com a ligação ao aeroporto, com a autoestrada da ligação ao aeroporto. Mas dizer antes de mais, a questão de todo o investimento que já foi feito por parte do Estado, e estou para saber, e quero saber, quanto é que já foi pago ou vai ser pago pelo Estado em termos de indenizações às empresas que tiveram que abandonar aquelas obras, porque elas foram-se financiar nos mercados. Juntando a isso, dizem os técnicos, que cerca de 25% daquelas obras de arte, do valor daquelas obras de arte que já lá está feito, portanto, aquelas pontes, aqueles viadutos, vão ter que ser, e mesmo toda a outra terraplanagem, vai-se perder. Se estão lá milhões de euros já investidos, são 25% é muito dinheiro. Portanto, ultrapassará provavelmente aquilo que será a finalização do custo da obra. Dizer também que concordo com esta posição, é que realmente nós precisamos de uma política de insularidade, transformar um Alentejo numa ilha. E a verdade é que não olham para o Alentejo como deveriam de olhar. Nas questões da saúde, aquilo que a Comissão de Saúde visitou o Baixo Alentejo e tivemos a oportunidade, foi um programa feito pela Comissão, mas com o grande contributo do PCP, tivemos a oportunidade de falar com o Presidente da ARS. Neste momento não há conflito em termos de verbas, não é um mito, é querer confundir a cabeça das pessoas, dizer que no momento em que se fizer o Hospital Central do Alentejo, seja lá ele onde for, em perspectiva se pura, e será em Évora em princípio, que servirá todo o Alentejo, que se seca o financiamento da saúde para o Alentejo. Não se seca, porque aquele hospital está mapeado, está cabimentado com 40 milhões de euros do Fundo Social Europeu, que se não for feito até 2023, perde-se essa cabimentação. E que não conflitua sequer com aquele projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República, onde está prevista a segunda fase do Hospital de Beja, que é necessária e fundamental. Entendemos, não uma situação de racionalização, porque racionalização vem de racionar, de ração. Não é isso que os baixalentejanos nem os bergenses precisam. Precisa de uma resposta integrada que lhes permita ter acesso efetivo à saúde e aos outros serviços de saúde e aos outros serviços públicos. Agora, racionalização nunca devemos admitir. E espero que ninguém volte a admitir, nem sequer tampouco a utilizar essa palavra, que ração não a queremos lá no Alentejo. Sabemos para quem são as rações. Portanto, dizer-vos que no Plano Nacional de Investimentos não está. Mas porquê que não está? Era necessário que a população agora venha ter que construir aquilo que é obrigação do governo ter que lá colocar? Esta que é a questão. Naturalmente queremos que haja um momento de audição pública, que haja um momento em que o povo e as populações se possam pronunciar em relação a este programa. Agora, não estando no PNI, é de alarmar e é preocupante. Depois, outras acessibilidades. Quem é que conhece o IC27? Ligação Beja a Vila Real de Santo António. Hã? Que também não se concluiu. Termino já, Sr. Presidente. Sr. Deputado. As obras da Nacional 2 de ligação de Castro Verde a Algestrel, onde a Algestrel não consegue, tem acesso a um serviço de urgência que tem que ser por ali prioritário. E as obras de Barrancos, a ligação à Marleja. Tudo que deveriam ser feito nessa estrada. Várias estradas que estão naquilo que é o Plano Rodoviário Nacional, que já aqui foi falado. Mas atenção, é que os dois grupos parlamentares que foram responsáveis pelas políticas que temos chegado até agora estiveram há bem pouco tempo, há bem poucos meses, reunidos no Baixo Alentejo, reunidos em Beja, fazendo as suas jornadas parlamentares. E inclusivamente dizer-vos, e vocês estiveram reunidos, é isto que eu vos quero questionar, vocês estiveram reunidos com o grupo parlamentar do PS, que a ideia que eu fiquei provavelmente será a vossa, e é esse sentimento que eu quero que vocês nos transmitam. Foi uma mão vazia e outra cheia de nada. Criaram expectativas num dia, no outro dia esclareceram que não iria haver nada. Aquilo que nós temos para o Baixo Alentejo, eu vou concluir, para o Baixo Alentejo é um projeto de um estudo de um projeto para a linha férrea. Isso é a coisa mais objetiva que conseguimos ter no último ano da legislatura, no último ano que é para não se concretizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a tolerância
com a tolerância mais tolerante que relativamente aos outros. Eu confesso que não tencionava intervir, mas tendo tido aqui interpelado, só vos queria dizer dois aspectos que me parecem muito importantes. Há um aspecto que eu acho que é mesmo muito relevante. Eu fiquei muito sentido, penso que foi o Bruno Ferreira que dizia, nós não podemos desiludir as pessoas uniram-se em 2011, portanto nós não podemos ter esse sentimento de ilusão. Eu espero muito sinceramente que desta petição não resulte esse sentimento de desilusão, porque numa democracia como a nossa, que é representativa, em que os deputados representam as pessoas, há um conjunto de mecanismos de participação direta, e as petições também são um deles, e esta tem, de facto, esse caso, que eu quero bastante assinalar, que é reunir mais de 20 mil pessoas num distrito que tem, do ponto de vista do número de eleitores, não sei de cabeça, mas 100 e tal mil. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma representação muito expressiva do ponto de vista da população que reside no distrito de Beja. E, portanto, eu acho que isso é muito relevante mesmo, e, portanto, não queria deixar de o destacar, e, da minha parte, enquanto relator desta mesma petição, nós queremos que o mais rapidamente possível, logo que também chegue aqui a resposta do Governo, seja possível também levá-la a plenário, mas nós temos a noção que mais importante que levá-la a plenário é conseguir fazer efetivamente um conjunto de obras. Eu não vou citar, porque vocês conhecem a frase muito melhor do que eu, aquela famosa frase que estava escrita no Alqueva durante muitos anos e depois lá se tornou realidade. Mas permitam-me só mais duas questões para mim muito relevantes. Nós falávamos há pouco e bem de investimento público. E há bom investimento público e mau investimento público. Nós também tivemos no passado investimentos públicos que, infelizmente, até ajudaram o país a ir para a bancarrota, a ir ou muito perto da bancarrota. E nós não podemos esquecer que vivemos um período muito difícil, entre 2010 e 2015, um período pré-intervenção, o período de intervenção e o período da pós-intervenção, onde percebemos que, efetivamente, a própria dimensão do investimento público num país que está a depender financeiramente dos seus créditos exteriores, como é óbvio, é muito mais diminuída. Mas mesmo assim, nesse período, foi possível, por exemplo, concluir uma obra que é uma obra muito relevante e que foi aqui citada, que foi a obra do Alqueva, até foi possível antecipar em 10 anos a conclusão do Alqueva, que começou a dar os seus frutos. E por isso mesmo, esse é um exemplo de bom investimento público. E o que aqui nos relatavam há pouco, pareceu muito relevante, são outros exemplos que me parece ser bom investimento público. Conseguimos exponenciar, conseguimos dar uma maior dimensão a tudo o que nós estamos a retirar do Alqueva, é certamente muito relevante. Também achei muito curioso, e queria também, se pudessem falar um bocadinho sobre isso, agradecia-vos, é muito curioso fazermos esta avaliação, que é o aumento da produtividade no Distrito de Beja, que também tem muito a ver com aquele investimento, mas mais uma vez qualifica aquele investimento público como um investimento público produtivo, um investimento público que conseguiu criar riqueza, certamente para a região, mas a riqueza que é criada na região é uma riqueza para o próprio país. E esse ponto parece-me um ponto muito relevante. Eu sou daqueles que, confesso, não compreendo muito bem como é que, neste momento, o nível do investimento público, neste momento, 2017, é o último ano que nós temos concluído, verificamos que em 2017 o nível do investimento público foi o mais baixo desde que há registro, pelo menos desde 1995. Nós já saímos deste período de assistência financeira, já estamos num momento em que passámos a ter até crescimento económico, mas a verdade é que, quando nós olhamos para o investimento público, percebemos que o investimento público foi o mais baixo desde que há este tipo de registro. Pior ainda, ontem, como sabem, hoje chegou o Orçamento de Estado, nós sabíamos que este ano havia uma previsão de crescimento de 40% do investimento público do Orçamento de Estado, este ano de 2018, olhamos para os números e o investimento público cresceu 16%, isto é, continuamos com o investimento público que está abaixo dos índices do nível da própria pré-crise, e isso, como é óbvio, preocupa-nos bastante, nomeadamente quando estamos a aprovar um orçamento para o próximo ano, que tem mais uma vez a promessa de ter um aumento grande do investimento público, mas nós sabemos que isso não se verificou nos últimos anos, e também, se pudessem falar um bocadinho sobre isso, agradecia-vos. Depois, só também mais duas notas que para mim são relevantes, que são o seguinte. Mesmo num tempo muito difícil, há um conjunto de medidas que são tomadas, e há medidas que são tomadas por opção e outras medidas que são tomadas porque respondem a obrigações. Eu ouvi aqui, por exemplo, falar-se da privatização da ANA, fui verificar, só para ficar aqui até mais descansado com a minha consciência, na página 14 do memorando de entendimento que um governo do Partido Socialista assinou com os credores estrangeiros, estava lá a privatização da ANA. É muito fácil nós depois virmos dizer que não temos nada a ver com isso e que isso é a responsabilidade de umas pessoas que de repente fizeram essa mesma privatização. Mas estava lá prevista, quando Portugal pediu dinheiro internacionalmente, uma das obrigações que assumiu que queria a fazer era exatamente essa obrigação da privatização da ANA, e que, aliás, verdade seja dita, já tinha sido assumida até no passado também pelo governo do Partido Socialista. E, portanto, quando às vezes se fala um bocadinho destas matérias, é importante pôr um bocadinho a mão na consciência, tal como quando se diz que não há investimento no IP8 e que o IP8 foi sempre esquecido, também tive o cuidado de também foi citado relativamente a essa matéria, de ir ver um programa, que era um programa interessante, que era interessante, não muito importante mesmo, que era o programa estratégico de UPETI 3+, que era o programa de investimentos na matéria dos transportes, e lá estava uma verba com significado na intervenção no IP8, exatamente entre Santa Margarida do Sado e Beja, ali uma área que aliás já foi agora aqui mesmo falada, e que continua a precisar de investimento. E, portanto, não, muitas vezes não é falta de instrumentos financeiros, é falta de vontade política, é falta de, efetivamente, nós conseguimos ter a vontade política de poder exercer uma matéria como essas. E por isso mesmo eu espero que, nesse sentido, a vossa petição seja uma petição que alerte também quem tem, hoje, como é óbvio, porque não subsumindo a responsabilidade de todos os governantes em todos os tempos, mas hoje quem está a governar é que tem de ser assacada também essa mesma responsabilidade, de poder gerar, e eu acho que uma petição com esta expressão dirigida à Assembleia da República também ajuda a gerar aqui, do ponto de vista político, uma vontade, e eu espero que os decisores não sejam indiferentes a isso, para não termos de escrever no IP8, no aeroporto de Beja ou na ferrovia aquela famosa frase do Alqueva que eu citei aqui pela segunda vez, mas que não vou dizer para não ferir qualquer espécie de suscetibilidades. E sem mais delongas, dava-vos a palavra agora para responderem, pedia-me que pudessem conter num prazo de 10 minutos.
É só um segundo, eu vou pedir desculpa, mas estão-me a chamar para a audição da Sra. Ministra do Mar e tenho que intervir.
Nós gostávamos de ter uma fotografia com todos.
Se pudermos tirar a fotografia, e a Mariana toma a nota daqui. Eu gostava tanto de responder a coisas que
estava a pedir exatamente para a mesma razão, porque então, chamaram.
E depois passávamos a palavra, sempre com uma noção que é, isto está gravado, e portanto todos os debates estão acesso a esta gravação e portanto podem ouvir todas as matérias.
A Mariana é a cara mais bonita presente. É a que fica fora da fotografia. É realmente nós. Nós estamos a evoluir de uma forma.
É a cara mais bonita que está aqui presente.
Está mal. Não diria que é a única.
Eu disse que era a mais bonita. Eu disse a mais bonita. Eu disse a mais bonita.
Agora temos de tirar aqui para esta
parte.
Não, não desmobilizem. 1, 2, 3. Oh, já está.
E de facto, aqui o que eu tenho a dizer dá-nos a importância da ferrovia numa região como Beja.
Palavra Hélio Bernardino.
Já acendeu, sim. Eu tive com muita atenção ouvir a todos e gostei da sobreposição de conteúdo entre todas as pessoas presentes. Foi muito interessante porque eu tive a ouvir-vos a todos, mas o meu raciocínio é muito técnico e, como muito técnico, dá uma sobreposição excelente sobre determinados conceitos. E vou começar por uma questão muito simples. Muito em breve vai estar na Assembleia da República o PNPOT, que é o Programa da Política Nacional de Ordenamento do Território, que teve em consulta pública em 2018. E vem aos deputados agora, já a seguir, deve ser logo a seguir ao Orçamento de Estado, penso eu. E o PNPOT, que esteve em consulta pública, em nada corresponde com aquilo que nós ouvimos aqui dentro desta sala. O próprio PNPOT, que vos vai chegar em breve, que se os deputados não fizerem nada para o alterar, e tudo isto que foi dito aqui, da parte das pessoas que estão comigo, e da vossa parte, deputados, não vai servir absolutamente nada. O PNPOT, que foi a consulta pública, é um documento muito frágil, muito distante da realidade. Por questões, depende de quem esteve a fazer o trabalho, se conhecia exatamente o que é que se passava no terreno, este PNPOT, que foi a consulta pública, apanha todas as áreas setoriais, desde a saúde, à agricultura, à agroindústria, todas as questões do ambiente, transportes, ensino, ensino superior, todo o PNPOT que trata as regiões uma a uma e na questão do Alentejo fica distante da realidade. Curioso é que o PNPOT está mais distante da realidade, o PNPOT 2018, do que os deputados todos que estão aqui, que é curioso. E isto merece alguma atenção porque é um documento que vem já em breve à mão dos deputados. E se os deputados não nos ajudarem também a corrigir esse PNPOT, ficamos muito penalizados no PNI 2030. Isto porque nós temos partido do pressuposto que o Horizonte 2030, que é o plano de investimentos com participação comunitária 2030, para o Alentejo é uma excelente oportunidade para corrigir muita coisa. Mas agora, no PNPOT temos já que perceber que está mal feito, foi mal pensado, foi mal estruturado, distante da realidade, muito afastado daquilo que ouvimos aqui nesta sala por todos. É que ninguém, se fosse curioso, se tivesse aqui esse documento que acabou a consulta pública há pouco tempo, todos unidos o que aqui dissemos, realmente, olhando para aquele documento, vou assim, mas quem fez isto nunca foi ao Alentejo? Pronto, era só para começar por aí. Quero lembrar que regiões como o Alentejo, regiões com algum fator depressivo em várias áreas setoriais, depois sofre um prejuízo muito grande. Nós, ao não termos, em termos técnicos, um instrumento de ordenamento do território, como a União Europeia existe noutros países, que é os esquemas de coerência territorial. Os esquemas de coerência territorial, que hoje é feito no centro da Europa, a União Europeia, para as comparticipações das regiões e para as questões sociais, utiliza muito esses esquemas de coerência territoriais, que vão cozer os PDMs dos municípios, porque os PDMs dos municípios já são documentos que têm uma leitura muito aproximada da realidade. Os esquemas de coerência territorial necessitam de cozer todos estes planos de ordenamento. Ou não existiria em Portugal, existe aqui uma grande diferença entre planeamento da administração central que vem de cima para baixo e depois o que está nos municípios, existe aqui um fosso em branco, depois assistimos a coisas, não temos planos de deslocações, nem de mercadorias, nem de passageiros, assistimos a problemas que não existe conta corrente de deslocações, não existem obrigações de serviço público, quer dizer que este fosso que está em termos de planeamento técnico entre a administração central que planeia de cima para baixo e as autarquias que ficam apenas no plano diretor municipal. Eu trabalhei no PROT, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, que é também um documento que eu colaborei nele, nesse documento, dentro da Associação de Municípios, que me pediu colaboração nessa altura, e esse documento, o PROT do Alentejo, também é um documento de planeamento de cima para baixo. E houve fatores que nós introduzimos, que nos permitiram introduzir, para aproximar um pouco da realidade. Mas o aproximar não nos permite ter o esquema de coerência territorial colado ao PROT. É impossível. São formas de planeamento e de ordenamento completamente distintas. E este problema que se passa com as populações com o Baixo Alentejo e com o interior do país deriva da ausência de esquemas de coerência territorial que abrange as pessoas, a produtividade. Toda a área, todo o território está devidamente tratado. Por isso, peço especial atenção
Pop no Pote, que vai chegar aos deputados em breve, que tem muitas deficiências em relação ao Baixo Alentejo e a todo o Alentejo. Podem depois verificar esses pormenores. E, avançando para questões que estiveram aqui muito em concreto, vou começar pela saúde. Eu, quando intervi no PROTE, eu era da parte de infraestruturas e da parte rodoviária e ferroviária, tudo que é transporte e transporte aéreo, surgiu uma questão no PROTE, que é a emergência médica. Fui questionado sobre a emergência médica e o Alentejo tem um problema que é a relação tempo-distância. E a relação tempo-distância não depende só de ter ambulâncias modernas, mas é preciso ter plataformas adequadas ao transporte de doentes e à emergência. Neste momento, o processo da emergência médica na relação tempo-distância ficou semi-suspenso e, neste momento, a saúde no Alentejo, além de ter o problema na emergência médica, e eu estou a falar da parte rodoviária neste momento, tem o problema da transferência de doentes. Tal como os meus colegas falaram aqui sobre a questão dos meios de diagnóstico nos hospitais, neste momento a saúde no Baixo Alentejo funciona por um sistema de transferência de doentes, que é o hospital sistematicamente anda a correr atrás de corporações de bombeiros para evacuar doentes para Lisboa. Às vezes para tirar uma radiografia. Chega a estar lá e vejo isso perfeitamente. E é preciso, por vezes, ir arranjar apenas os bombeiros de Odmira têm uma ambulância, ou do URIC, que já aconteceu. Estava aqui o Pedro do Carmo há pouco. Já aconteceu haver só uma ambulância em Urique às 2 da manhã, disponível para fazer um transporte de um doente a Lisboa para fazer uma simples radiografia. Quer dizer que o transporte do doente a Lisboa para um serviço de diagnóstico elementar é mais dispendioso do que fazer o serviço de diagnóstico. Quer dizer, não faz sentido, não faz, é completamente descabido. Quer dizer, a saúde no Alentejo funciona por transferência de doentes para hospitais centrais. O Alentejo sofreu uma alteração muito grande, principalmente o Baixo Alentejo. O Baixo Alentejo é uma região em que passou a existir um exponencial de carga. Existe muita carga em todo o Alentejo, desde o Alentejo litoral ao interior, a região da Alqueva, a produção agrícola na zona de Odmira, estava-me a lembrar há pouco, a agroindústria, as minas, a questão de Sines, que tem que transportar de caminhão porque a via ferroviária não tem capacidade. Tudo isto, uma região que, com pouca população, mas com muita carga, porque tem muita produção, cria aqui fluxos de carga muito grandes, em modo rodoviário. Claro que estes fluxos de carga em modo rodoviário impossibilitam a manutenção da rede rodoviária com condições mínimas. E este problema tem-se passado, passa-se ano após ano. Apesar das tentativas na manutenção da rede rodoviária, é perfeitamente impossível porque os fluxos de carga diários e constantes no Baixo Alentejo e na restante região do Alentejo, provenientes da região de Setúbal, do litoral alentejano, Alqueva, tudo o que é produção agrícola, cria problemas muito grandes. Agora, mas, claro, esta manutenção rodoviária deixa-nos aqui questões preocupantes. Só para vos dar uma ideia, os doentes que são evacuados para Lisboa na ambulância começam a gritar antes de Santa Margarida do Sado e param de gritar dentro da ambulância à entrada da autoestrada. Eu peço que as pessoas verifiquem que os doentes gritam dentro das ambulâncias. O batimento da suspensão com as macas, que não é, o batimento não é síncrono, é assíncrono. Os doentes, a partir do momento em que fazem a aproximação a Santa Margarida do Sado, começam a gritar. Claro que também gritam em algumas passagens de Ferreira do Alentejo e Santa Margarida do Sado, é verdade. Mas depois, quando começa a aproximar-se Santa Margarida, após a rotunda da Malhadinha, quer dizer, aquilo é um sofrimento, as pessoas vão ali e parece que estão a matar. É uma coisa impensável. Nunca imaginei uma coisa dessas. Mas é algo que nós devemos ter algum cuidado sobre o problema da manutenção rodoviária e os atravessamentos perigosos que temos no chamado IP8, que temos de continuar a tratá-lo como IP8, porque a única vantagem nesses atravessamentos é que evitam-se velocidades excessivas, é impossível, porque o estado do pavimento está tão deteriorado que as velocidades excessivas não se podem efetuar. Não é por acaso que o Baixo Alentejo é a região do país com um volume de acidentes rodoviários brutais. É uma coisa, para a população que tem, na Europa não há caso comparável. Isto porque muitos veículos de carga, existem muitos mortos em acidentes, muitos feridos graves, pouca população, muito turismo, e depois cá está aquela situação. O Alentejo também é atravessado por um volume de turistas do norte do país com acesso à região do Algarve. Isto provoca fluxos sazonais, e que antigamente eram mais sazonais, agora o próprio inverno já existem fluxos consideráveis, leva a que grande parte das pessoas que morrem nas estradas do Baixo Alentejo nem são alentejanos. Que é curioso, metade dos que morrem lá são nossos turistas que nos visitam ou que vão a caminho do Algarve, mais metade dessas pessoas, infelizmente portugueses, também, e que acabam por morrer nas nossas estradas devido ao excesso de veículos de carga, manutenção deficiente, porque é impossível garantir também a manutenção sobre processos de carga tão dolorosos. A suspensão do plano rodoviário 2000 foi um lapso que cometemos numa região Objetivo 1, porque nós, quando pensamos em suspender um plano rodoviário por questões financeiras, temos de perceber que numa região Objetivo 1, como é o Alentejo, nunca seria razoável, com as comparticipações que a União Europeia garante ao Alentejo, fazer, pelo menos, na rede rodoviária que é possível comparticipar, de manter a pressão sobre essas comparticipações. Uma vez que não foram, após o ano 2000, feitos os processos, devidamente, levantou-se aqui a questão da IP, da falta de capacidade técnica, falta de pessoas, falta de dimensão para acudir a todos os problemas da rede, e isso é verdade. Pronto, eles têm muita dificuldade em acudir a tudo, mas é aqui que nós temos de pensar que, em região Objetivo 1, temos de mudar muita coisa. Em relação à rede ferroviária, a rede ferroviária que existe da linha do Alentejo entre Casa Branca e a Funcheira, neste momento, entre Casa Branca e Beja, a via está em excelentes condições. Ela tem uma limitação de velocidade de 140, por ser um cantonamento telefónico, e, por regulamentarmente, o cantonamento telefónico não pode ultrapassar 140 km/h. A partir do momento em que seja modernizada e eletrificada, a própria via, sem trabalhos de via, pode variar logo a velocidade para 160 ou 170. Atenção que, em Portugal, a linha do Norte, que foi construída, está a ser construída toda de novo e não está concluída, não tem nenhum troço como a linha do Alentejo, em que tem 60 km contínuos a 140. A linha do Norte não tem nenhum. Isto leva-nos a ponderar a questão da relação tempo-distância entre o Baixo Alentejo e a área metropolitana de Lisboa.
Porque... Eu pedi-lhe que tentasse concluir depois, se faz favor.
Sim. O que nos aproxima às velocidades de hoje, 160 a 170, e os novos comboios de 200 km/h, aproxima-nos facilmente a infraestrutura da cidade de Lisboa, aproximando-nos ao aeroporto de Lisboa e de Faro, porque o Algarve também não tem solução de transporte de passageiros que passa pela linha do Alentejo e que passa pela linha do Alentejo. O aeroporto de Beja é a infraestrutura dos aeroportos com a melhor concessão técnica. É um pouco diferente do aeroporto de Lisboa, mas em termos de concessão técnica não é comparável. O aeroporto de Beja está construído e foi pensado numa realidade técnica muito diferente das outras infraestruturas que temos em Portugal. Além de que, nesta questão da concessão dos aeroportos Montijo-Portela, nem foi considerado nos estudos, como ontem foi confirmado, nem foi considerado o aeroporto de Beja. Não fizeram estudos de viabilidade em relação a esta solução Montijo-Portela, nem payback do investimento, nem pensaram se os movimentos que iam fazer eram melhores do que com o aeroporto de Beja. Ao contrário, o aeroporto de Beja já permitia muito mais movimentos e muito mais passageiros. Nunca foi esclarecido também ontem, não quiseram, quem paga as acessibilidades, então a própria Vinci disse logo que quem pagava as acessibilidades era o Estado, quer dizer, o Estado tem que ter todos os encargos, ainda pagar mais as acessibilidades ao aeroporto do Montijo, quando em Beja essas acessibilidades praticamente estão feitas, em termos ferroviários a acessibilidade direta já está, em relação ao Faro também, mas para o 2030 pode-se melhorar, e o 2030 é já amanhã, e temos todas as oportunidades de melhorar, mas podemos ligar já os três aeroportos e não precisamos do Estado estar a despender dinheiro dele próprio para infraestruturas, que no caso do Montijo não é objetivo 1, o Estado vai ter que assumir muitos encargos. No nosso caso, se houver algum encargo a assumir, o próprio Estado beneficia de todas as comparticipações. Para concluir, Portugal ainda não percebeu o Alentejo que tem, nem o expoente de mercadorias e de produção em todos os setores de atividade, extrativas, transformação, agroindústria, agricultura, todo o atravessamento de mercadorias, de ligação de Sines à Europa, ainda não se percebeu. O plano ferroviário que vai de 2020 não apenas prevê construções técnicas, nem a conservação da rede ferroviária considerou. É um plano ferroviário, pronto, é pouquinho. A semana passada partiu-se um carril em Fernando Pó, junto ao Poceirão. Todo o tráfego ferroviário de mercadorias ficou parado na linha do Sul, porque a linha do Alentejo, ao estar fechada, que é a duplicação da linha do Sul, por causa de um carril partido, ficaram todos os comboios parados até à linha do Norte, o Stil, todos os comboios parados até a Sines e a linha do Sul, nem passageiros para o Algarve podiam passar, só porque a linha do Alentejo está fechada, sem motivo nenhum, sem justificação nenhuma. Quer dizer, temos de pensar que, de olhar para a rede que temos ferroviária e das soluções que temos na mão para resolver processos muito simples que em qualquer local do mundo se resolvem. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso contributo. Agradecer muito até a reflexão que nos fez sobre o PNPOT. É uma reflexão muito útil, penso eu, para o próprio Parlamento. E dizer-vos que o Parlamento constituiu, não alguns parlamentos a fazer, mas o Parlamento português constituiu uma comissão parlamentar específica para a matéria dos próximos quadros comunitários. Esta comissão tem andado um bocadinho ao longo do país, já fez um evento no Alentejo, por acaso foi em Évora, mas foi abracando todo o Alentejo. Mas de qualquer forma... Não, porque neste caso foi mesmo por acaso, porque esteve para ser no distrito de Beja, não na cidade de Beja, mas houve dificuldade em conseguir fazer esse evento. Mas o que eu vos queria dizer é que está aberta uma linha de comunicação de recepção de propostas, de contributos, através da internet. Eu não tenho aqui a morada, mas é fácil encontrá-la no site do próprio Parlamento. Todas as reflexões que nos queiram fazer serão certamente muito bem-vindas e certamente ajudarão também a dar mais dimensão à reflexão que o Parlamento e que Portugal está a fazer sobre o próximo quadro comunitário. Como parece que muitas das vossas reflexões iam nesse sentido, faço só esta sugestão, que é poderem também fazer por escrito chegar esse mesmo contributo, que é certamente muito valorizado. Vi também que têm um contributo para nos dar aqui para o âmbito da petição por escrito e também vos agradecer muito por isso, bem como o livro que o professor Florival Baião Monteiro nos vai oferecer e que vai ficar aqui no espólio da 6ª Comissão. Muito obrigado.